que traz para o programa de hoje com muita alegria e privilégio, como eu disse, nosso promotor de justiça, Damásio Sobieziak. Ele que atua em Vacaria há 4 anos, está no Ministério Público há 27 anos e está nos deixando, indo para Bento Gonçalves. E o doutor Damásio atuou nesses 4 anos aqui em Vacaria, principalmente no júri, principalmente com processos envolvendo a primeira vara criminal aqui do nosso município. Doutor Damásio, satisfação, bom dia.
Satisfação a minha, Vladimir. Cumprimentos a você, radialista, pela sua data, inclusive. Cumprimentos
Obrigado.
A todos os que trabalham nesta magnífica Rádio Fátima, que leva, inclusive, no nome, o nome da cidade, pois assim ela é conhecida na região. Rádio Fátima de Vacaria.
Isso aí.
Prazer em estar aqui,
Vladimir. Prazer é nosso. Doutor Damásio, deixando Vacaria depois de 4 anos?
Sim, deixando Vacaria, porque a nossa carreira, ela é uma carreira que não é estabilizada pelo local. A gente se movimenta de acordo com as conveniências pessoais, isso é uma realidade, e de acordo também com a oferta de vagas na movimentação estrutural da carreira do Ministério Público. No caso, eu estou de remoção de Vacaria para Bento Gonçalves, também primeira vara criminal, que se ocupa essencialmente do júri, lá em Bento Gonçalves. Saio aqui do júri e entro no júri lá. Mas faço essa mudança por conveniência estritamente pessoal e familiar, na medida em que Bento Gonçalves se situa numa região que me é mais favorável para a acomodação das questões de natureza econômico-familiares.
Que sua família é de Casca, né?
De Casca, natural de Casca. Minha família reside lá, meu pai é vivo ainda, eu sou responsável por ele, 90 anos de idade.
Que benção.
E ouvinte assíduo no passado da Rádio Fátima de Vacaria, que alcançava a nossa micro-região.
Que bom. Doutor Damásio, o senhor trabalhando 4 anos em Vacaria, principalmente em júri, processo da vara criminal, o que dizer, não só de Vacaria, mas dos campos de cima da Serra, que engloba aqui também Monte Alegre, Campestre, muitos capões, Esmeralda e Pinhal da Serra, aqui a promotoria, em termos de segurança aqui da nossa região. Que leitura o senhor faz?
Olha, leitura que já não é desconhecida de nós, os promotores de justiça, e como de resto de todos os operadores da área de segurança pública, onde eu respeitosamente me enquadro também. Vacaria se notabiliza, sobremodo nos tempos atuais, pela intranquilidade gerada pelo narcotráfico.
Né? Repita, intranquilidade por causa do narcotráfico.
Narcotráfico na medida em que ele se estabelece, como é de conhecimento geral, em determinados nichos para fins de fornecimento do entorpecente, e se mantém esses nichos de comércio à força paralela à do Estado. E isso gera intranquilidade entre os operadores dessa atividade, e que mantém a força, repito, o controle desses espaços para mercancia. Isso gera, evidentemente, muitos delitos correlacionados não apenas ao tráfico de entorpecentes, mas também a homicídios, a furtos, roubos, receptações e toda essa gama de ilícitos patrimoniais que estão colocados como pano de fundo à sustentação do vício. Então, Vacaria, assim, na minha percepção, ela se notabiliza especialmente por esta situação peculiar, qual seja da intensa mercancia de entorpecentes e de muitos ilícitos correlacionados ao tráfico de entorpecentes.
Inclusive, júris, os outros processos, aí, muitos, na sua grande maioria, têm, então, como, vamos dizer assim, definir como pano de fundo as drogas, doutor?
Tanto que hoje existe um neologismo dentro do ambiente do Ministério Público que se chama o narcocídio. Nós temos o latrocínio, temos o homicídio, temos o feminicídio, e hoje, claro, ele não está colocado na legislação com esse nome, mas ele é vulgarmente conhecido como o narcocídio, ou seja, aquele homicídio praticado em função do tráfico de entorpecentes, na medida que, como referi, o controle disso se faz pela força e, eventualmente, até a cobrança de contas em aberto se faz pela supressão de vida de usuários ou de outros traficantes.
E até uma questão que aqui não se via falar muito, até há pouco tempo aí, mas que preocupa o Ministério Público, o senhor também, fora da nossa, estava falando, a questão das facções, a atuação cada vez mais forte aqui, inclusive na nossa região em Vacaria, doutor.
Na minha leitura, facções e tráfico de entorpecentes e o traficocídio são coisas muito próximas. Elas trabalham par e passo, na medida em que as pessoas se associam, aliás, isso até é um delito próprio na lei de tóxicos, a chamada associação para o tráfico. As pessoas se associam em pequenos grupos e que se autodenominam facções A, B, C, D, e não vou aqui nominá-las para questões óbvias, né? Para fins de autoproteção e controle de regiões de domínio de venda de entorpecentes.
E como combater isso, inclusive para diminuir esses índices de criminalidade, na sua visão, doutor Damasio?
Não há, na minha percepção, Vladimir, outra forma que não a presença forte, cada vez mais forte, do Estado, através das suas forças de segurança pública repressiva e, sobremodo, da presença da inteligência para fins de investigação e prevenção. Nós vimos no último final de semana aqui uma situação de segurança pública muito grave, sendo evitada pelo sistema de inteligência da Brigada Militar.
Quatro prisões, grande quadrilha.
Dois veículos prontos para o saque de alguma propriedade rural na busca de defensivos agrícolas, que esse é um período de uso intenso de defensivos agrícolas, e as quadrilhas que operam nesse ramo sabem disso. E a inteligência das nossas forças de segurança pública tinha informação prévia e conseguiu interceptar um automóvel com dois tripulantes. Um deles foi preso, baleado e preso, outro foragido, e mais um caminhão, os dois veículos adulterados, com alto poder de letalidade pelo material bélico trazido, várias armas de fogo, coletes balísticos, cordas, fita, rádios intercomunicadores, celulares, ou seja, uma quadrilha pronta a atacar uma propriedade rural da região.
E o senhor veja que tinha pistola da Áustria e uma de fabricação de Israel, doutor?
Nas mãos de pessoas prontas para a prática de delitos graves, porque não é só o roubo, o saque de uma propriedade. Se houvesse a necessidade nessas circunstâncias de amordaçar alguém, eventualmente até de suprimir a vida, essa quadrilha estaria pronta para fazê-lo. Então, repito, Vladimir, respondendo à tua indagação, eu penso que apenas um investimento forte no combate, inclusive na inteligência, é que permitirá a nós, os cidadãos, a sociedade em geral, respirar com um pouco mais de alívio.
Nesse combate, nessa inteligência, me parece que o Estado não está enfraquecido, em vez de agir e se fortalecer, não estaria enfraquecido para fazer frente a essa criminalidade, doutor?
Eu acho, e aí eu digo que eu acho, porque eu não tenho grande intimidade com questões administrativas, mas eu acho que toda essa questão perpassa por uma decisão política. Ou se decide politicamente combater e aperfeiçoar a legislação, ou então nós perdemos essa batalha. E eu faço uma leitura muito tranquila do sistema de segurança como um todo a partir das percepções do próprio Poder Judiciário. Veja, sim, o Supremo Tribunal Federal está sinalizando positivamente para a descriminalização do uso de entorpecentes, indicando inclusive quantitativos que seriam inofensivos, a juízo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, à segurança pública, e colocando essa questão mais para a área da saúde, retirando-o do foco da segurança pública. E eu penso absolutamente de modo diverso. Por quê? Porque o consumidor de entorpecente, ele retroalimenta o ciclo da violência que perpassa pelo tráfico. Ou seja, só existe o consumidor em função do traficante e só existe o traficante em função do consumidor. Se o próprio Supremo indica de que temos que abordar de forma diferente o usuário, ele está alimentando o tráfico. E o tráfico não vem sozinho. O tráfico, ele vem com o descaminho, o tráfico vem com o contrabando, o tráfico vem com o homicídio, o tráfico vem com o furto, a receptação, o roubo, a adulteração de veículo, o roubo de aeronaves, inclusive caminhões, que alimentam esse vício pernicioso e trazem muita intranquilidade pública. Então, penso que o Brasil está dando indicativos de que está na contramão daquilo que seria uma expectativa e uma necessidade, ou seja, o combate severo e cada vez mais rígido ao tráfico e ao consumo de entorpecentes.
Estamos tendo o privilégio desta manhã conversar com o promotor de justiça, Damasio Sobisdiak, ele que está deixando Vacaria, mas fazendo uma leitura muito clara e conhecendo muito bem essa realidade, especialmente aqui da nossa região, no que se refere aos processos que estão tramitando ou tramitado, e que ele atuou na vara criminal aqui em Vacaria e também no júri. Tem outros questionamentos para falar com o doutor Damasio, inclusive essa aqui da descriminalização da maconha, onde que pode nos levar a essa decisão, que se o problema confirmar, e outros assuntos importantes sobre a área da segurança aqui em Vacaria. doutor Damásio, nosso promotor de justiça, que está deixando Vacaria depois de 4 anos, mas tem uma leitura muito clara, especialmente da área da segurança aqui dos Campos de Cima da Serra. O tempo passa rápido. Em termos de atuação de júri aqui em Vacaria, dos processos, aquilo todo que o senhor viu e constatou, o que dizer aqui sobre a nossa realidade, por gentileza, doutor?
A realidade hoje da primeira vara criminal é uma realidade de represamento de demanda. Por quê? Porque nós tivemos um período relativamente longo de pandemia, período no qual não foram realizadas sessões de julgamento. Então, nós começamos este ano de 2023 com 56 processos de júri prontos para serem pautados e realizados. Desse montante de 56 processos prontos para a pauta, mais que a metade foram pautados para este ano. Eu realizei em torno de 20 plenários de julgamento neste ano 2023. Houve uma interrupção agora depois da saída do doutor Odijan, que era o titular, juiz titular da primeira vara criminal. Então houve uma interrupção da realização dessas sessões de julgamento, que seguramente vão ficar para o próximo ano. Temos em torno de 35 processos prontos para pautar no próximo ano, e mais aqueles que eventualmente haverão de retornar do tribunal e serem pautados, ou aqueles que ultrapassarem a fase de pronúncia para serem pautados no próximo ano. Então temos aí um contingente bastante expressivo de processos prontos para julgamento, embora tenhamos feito, repito, em torno de 20 esse ano, né? E isto também me preocupa um pouco, porque verifico que a grande maioria dos processos julgados este ano são fatos, que aconteceram há 8, 10 anos atrás. E esse distanciamento do julgamento em relação à ocorrência do fato, ele também traz um pouco de aborrecimento para mim, enquanto promotor de justiça.
Por quê, doutor?
Porque a presteza na prestação do serviço jurisdicional é mais do que um projeto, ele tem que ser uma necessidade, porque a resposta pronta é aquilo que traz sensação de tranquilidade. Ou seja, cometido um delito, a pronta prisão, o pronto encarceramento, o pronto julgamento e a pronta condenação, se é o caso, se assim as provas permitirem, é aquilo que seria o ideal. Para quê? Para que a sociedade veja que a justiça funciona, e a imediatidade na resposta é um sentimento, é uma constatação de funcionalidade de um poder. Isso é, a meu juízo, o que deveria acontecer.
Outra coisa, a questão é a lei, e o senhor e o próprio judiciário atuam em cima da lei. Mas essa questão, é julgado, daí fica em liberdade, vai recorrer, tem vários meios ainda de recorrer em Porto Alegre, Brasília e tal, vai demorando ainda mais. Isso não dá uma sensação de impunidade? Isso também não vem agravando essa situação toda, doutor Damásio?
Além de sensação de impunidade social, a mim me dá também uma sensação de impotência. Por quê?
Impotência.
Porque nós temos uma legislação que eu costumo dizer que não é uma legislação ruim em termos de direito e processo penal. É uma legislação boa. Eu não diria adequada, porque sempre há espaço para aperfeiçoamento. Mas o grande problema, no meu sentir hoje, Vladimir, é que os chamados operadores do direito, né, eles fazem, às vezes, uma leitura equivocada daquilo que é o sentido da lei. E a lei, ela deve ser adequadamente interpretada. Se a lei prevê uma determinada consequência para um ato, é da natureza do processo o embate sobre provas, sobre comportamentos humanos, conducentes à concretização de um ilícito ou não, mas há uma linha dorsal na interpretação do comportamento e do sentido da lei que não deve destoar muito de caso para caso. E o que nós vemos hoje é que um poder judiciário, ele se notabiliza pela disparidade. Nós temos hoje, sobre o mesmo assunto, interpretações absolutamente divergentes. Não diferentes, divergentes. Veja o caso, por exemplo, de um fato que aconteceu na atual, vamos colocar assim, na imediatamente próxima comarca em que eu vou atuar, em Bento Gonçalves. Houve a prisão de um traficante lá naquela comarca com 460 quilos de cocaína. Esse traficante foi preso em flagrante, mas imediatamente foi solto, ancorado em decisões do Superior Tribunal de Justiça, questionando formas de atuação policial. Hoje o Supremo tem, hoje que eu digo nos últimos 15, 20 dias, se eu tenho visto, duas decisões do Supremo dizendo que essa interpretação está equivocada do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, de que o delito de tráfico de entorpecente, por ser um delito permanente, autoriza a autoridade policial, em havendo indicativos, de penetrar na casa de alguém ainda que de noite para fins de operar a prisão em flagrante. O Superior Tribunal de Justiça, sobre esse assunto, sobre a questão da continuidade delitiva, né, da permanência delitiva, melhor dizendo, ele tinha uma interpretação diferente, que a brigada não poderia, o policial não poderia penetrar. O Supremo revisou esse entendimento do STJ, permitindo que se interprete de modo absolutamente diferente, ou seja, de que o feeling policial deve ser privilegiado na medida em que o policial, embora não tendo uma investigação formal prévia, ao perceber uma situação diferente, indicativa de tráfico, ele pode agir sem mandado, no sentido de flagrar alguém e encaminhá-lo à delegacia de polícia. Então, essa interpretação que ocorre por dentro do próprio Poder Judiciário é que me causa preocupação. E por quê? Porque nos traz, num cenário jurídico de debate local, interpretações divergentes sobre uma mesma regra, né? E quando se criou no próprio sistema de justiça a tal da súmula vinculante, ou seja, temas já absolutamente decididos, se tinha a ideia de que isso diminuiria esses casos de interpretação, até diria anacrônica, por absolutamente divergente, mas não é o que eu vejo que esteja acontecendo. Isso me preocupa enquanto operador do direito.
Bom, doutor, além dessa questão da interpretação, o senhor até disse que a legislação, na sua visão, até é boa, mas na minha visão também não seria uma legislação que tinha que dar algumas adequações, não está muito frouxa, porque até a gente diz aqui, o pessoal diz, é preso e solto. Ele sai antes que os policiais lá. Também não tinha que dar uma revisada, que ser um pouquinho mais, diria, adequada à atual situação? Preso, que cumpra o que ele determina a legislação, e não que tenha toda essa interpretação, essas divergências que favorece a ele?
A grande crítica, Vladimir, que você faz hoje ao sistema de justiça penal é especialmente no que diz respeito a essas possibilidades de progressão de regimes, por exemplo. Já não falamos da prisão preventiva, mas do preso condenado. Hoje é muito comum você ver, olha, terminou o júri, preso, o julgado foi condenado a 15, 19, até mais anos de reclusão por um homicídio. Quanto tempo desses 19, 15, 19, 20, até 34, como houve aqui uma condenação em que eu atuei, a um condenado a 34 anos, quanto tempo disso ele vai cumprir? Ele está sujeito a progressões de acordo com a sua condição pessoal.
Sim.
E de acordo com o tipo de ilícito que ele cometeu. E essas progressões, levando-se em conta a um número muito grande de variações, como trabalho, remissão pelo estudo, situações de saúde do próprio preso, enfim, tem uma série de variantes que impactam no tempo de cumprimento de pena. E aí eu te cito a regra mais ampla, assim, que em se tratando de crime hediondo, de réu reincidente, ele deve cumprir 3/5 dessa pena em regime fechado para só então ter direito à progressão de regime, e se ele não for reincidente, ele cumpre 2/5, ou seja, são regras que permitem que a pessoa vá progredindo muito rapidamente de regime. E eu acho que esse é um grande equívoco, na medida em que se anuncia à sociedade uma condenação, um número elevado de anos de reflexão no cárcere, mas acaba se liberando muito, muito tempo antes daquilo que foi o prenúncio da sentença condenatória. E a própria lei processual, quando falaste em prisão preventiva, também tem as suas possibilidades. Alguém, por exemplo, está na própria lei, uma mãe que tenha uma criança que está aos seus cuidados, que esteja amamentando, por exemplo, ela com prioridade pode ter a sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, né? E a gente se depara com essas situações muito frequentemente na primeira vara criminal. Eu já me manifestei em vários processos de mães, né, que alegam que têm o direito, embora a acusação grave como tráfico de entorpecentes, a ficar em casa com seu filho menor, porque a lei assim prevê, né? Então, quando eu referi no início desse segundo bloco, que a lei ela é boa, mas precisa de melhorias,
sim,
eu acho que nesse aspecto ela precisa de uma melhoria. Por quê? Porque nunca uma pessoa, ainda que ela tenha optado pela delinquência,
sim,
ela é uma ilha, ela sempre vai ter alguém próximo da família que pode tomar conta da sua criança. E se a pessoa, mesmo sendo mãe, não pensando na prole, ela delinquiu, a privação do convívio dela, claro que é prejudicial para a criança, mas ela precisa ser também salutar para a sociedade, não apenas para a criança. E eu acho que nesse aspecto a lei precisa ser melhorada e aperfeiçoada, permitindo que o Estado, o juiz, possa impor àquele que, em sendo pai ou sendo mãe, não refletiu adequadamente, pratica um ilícito, que ele possa imediatamente ser confinado. Para quê? Para o bem até do próprio filho, porque se o filho tem a compreensão e ele vê o pai traficando na sua presença, ele vai também construir o seu ideal de ser humano, de cidadão, ou seja, de que se o pai ou a mãe está delinquindo, traficando, ele não poderá fazer o mesmo se quiser ter uma vida em liberdade. E isso também deve refletir imediatamente no próprio filho, que tem a compreensão, repito.
Doutor Damásio, temos 6 minutinhos aí. O senhor atuou no júri aqui, todos os processos envolvendo aí a primeira vara criminal. Mas o senhor também está preocupado que muitos dos delitos, inclusive muitos fatos graves aqui em Vacaria, acontecendo em função do alcoolismo.
Verdade, Vladimir. Assim como falei em relação ao entorpecente, que ele é um ingrediente muito presente, muito frequente nos homicídios, e aí eu já te dei um codinome que a gente usa do traficocídio.
Sim.
Quando a gente analisa um inquérito policial e um processo penal envolvendo homicídios, a problemática do álcool, ela também, com muita frequência, está presente.
Muita,
né?
Frequência.
E eu tenho visto, e aí me permito fazer uma leitura, talvez não com a precisão que eu gostaria, mas até onde a minha compreensão alcança, veja, Vacaria se notabiliza em termos econômicos por empregar muitos trabalhadores transitórios, temporários, nas colheitas de frutas da região, enfim. O último número a que eu tive acesso dá conta de que nós trazemos aqui para Vacaria em torno de 10 a 12 mil trabalhadores temporários por safra. Não é? E este fluxo muito grande de pessoas nas propriedades rurais, envolvendo colheita de maçãs especialmente, ele coloca as pessoas numa espécie de confinamento, muita proximidade. E eventuais problemas lá na origem, eles acabam também aflorando nesses ambientes de confinamento, nos alojamentos, no trabalho, e eventuais desconformidades afloram aí, e com o ingrediente álcool, como referiste,
álcool,
eles acabam sendo potencializados e muitas vezes, como processos nos mostram, acabam em homicídios. Nós temos aqui dois casos paradigmáticos envolvendo pessoas que vieram lá do Centro-Oeste, que estavam em pomares de maçã aqui, que por problemas lá da aldeia, de onde vieram, acabaram fazendo acertos de contas aqui, né? Por problemas menores lá, e acabaram fazendo acertos de contas que resultaram em homicídios gravíssimos, horrendos, em que o componente álcool esteve presente. E se me permites essa leitura talvez muito superficial, os dois aconteceram, um na Sexta-feira Santa e um num sábado à tarde, dias de folga dos trabalhadores. Então veja, o que que acontece, e aí é uma leitura muito empírica que eu faço, o que que acontece no dia de folga? A gente comumente se reúne para o lazer, e o lazer ele chama o álcool, não é?
Lazer chama o álcool.
E às vezes o álcool presente, o dia de folga, o confinamento das pessoas e as lembranças de coisas que vêm lá da origem acabam evocando aí algum acerto de contas e redundando em prática de homicídios, né? Então, veja, como tratar isto? Como prevenir isto? O álcool é uma droga lícita, o álcool é vendido em qualquer lugar, o álcool transita eventualmente nos alojamentos, eu não sei como é que é feito esse controle ou não, mas o álcool como um mecanismo inibidor de freios morais, ele acaba sendo também um gatilho para o desencadeamento de crimes graves, né? E não só nesses ambientes que referi, ambientes de bares, ambientes de rua, ambientes até familiares em que o componente álcool ele está presente e que acaba propiciando, digamos assim, criando um microambiente propício para o crime. Isso é preocupante, eu não tenho aqui uma dica e uma receita, mas eu acho que isto deve ser também objeto de preocupação dos agentes de segurança pública, na medida em que o excesso de álcool ele acaba com muita facilidade permitindo que as pessoas degenerem para agressões e para delitos muito graves.
Doutor Damásio, foi uma alegria tê-lo em Vacaria, parabéns pelo seu trabalho, 4 anos na nossa promotoria, sucesso, muito sucesso em Bento Gonçalves, e foi um privilégio tê-lo nesta manhã aqui na tua Rádio Fátima, doutor Damásio.
Privilégio, Vladimir, foi meu em ter estado aqui, embora por curto período de tempo, 4 anos não completos exatamente, mas Vacaria me impactou positivamente.
Opa!
Eu vejo Vacaria, apesar, e eu digo isso até com ar de confidente aqui, Vacaria não é muito bem vista no cenário, digamos assim, das escolhas profissionais. Muitas vezes as pessoas não se interessam em trabalhar Vacaria, porque Vacaria fica longe, Vacaria tem uma fama de ser violenta, Vacaria... Eu tenho uma leitura absolutamente diversa. Vacaria é uma cidade que, em termos de localização topográfica, pode estar longe dos grandes centros, mas ela tem uma coisa que, para mim, é convidativa, um clima absolutamente diverso. Os campos de cima das serras, eles propiciam um clima, um ambiente absolutamente saudável. Eu gosto do frio, gosto dessa brisa dos campos de cima da serra, gosto de Vacaria como ambiente para viver. E a cidade? A cidade, ela é horizontalizada. Ela é esparramada, para usar uma expressão vulgar.
Exato.
Ela não é confinada, ela não oprime as pessoas, ela libera as pessoas para o trânsito livre. Então, nós, apesar de termos duas rodovias federais cortando a cidade, o que traz um fluxo muito grande de automóveis, alguma complicação localizada, a cidade como tal, ela é posicionada horizontalmente. E ela permite com muita facilidade que você saia aqui do fórum, ou que saia aqui do estúdio da Rádio Fátima, e que você se desloque em minutos para qualquer ambiente, sem nenhuma tranqueira, como se usa dizer.
Qualidade de vida, né?
Isso é qualidade de vida, isso é bem viver.
Isso é o bem viver.
Por quê?
Eu sou bairrista, sou apaixonado por vacaria, e nessa questão de
qualidade,
né?
Aliás, eu estive na premiação aqui, da Câmara de Vereadores, que otorgou títulos de cidadão honorário para várias personalidades. Sim. Inclusive do meu assessor jurídico, Felipe, professor Felipe.
Felipe, doutor Felipe Rissal.
Que recebeu, e que é uma pessoa, e que aliás foi acertadíssimo o município reconhecer isso na pessoa do professor Felipe, que está há 20 anos conosco e é um monstro de servidor público que está laborando na laboratoria. E lá eu vi o pronunciamento do doutor Felipe, que é médico, não é o nosso assessor.
Não, gastroenterologista.
É isso. E ele tocou justamente nesse ponto, em que ele saiu de Porto Alegre e veio trabalhar em Vacaria justamente para poder almoçar com a família dele todos os dias, coisa que ele não fazia em Porto Alegre.
Olha,
isto também é qualidade de vida, não para ele só, mas para a família. Então eu saio de Vacaria e vou para um ambiente com um pouco mais de confinamento físico, né? Porque Bento Gonçalves já é uma cidade mais compacta, com a sensação de perda. Por quê? Porque eu saio do ambiente de liberdade para um ambiente de opressão em termos de locomoção. Então, se alguma coisa eu puder levar, é essa vontade de estar no ambiente como vacariano, no aspecto da liberdade de ir e vir com muito mais fluidez.
Doutor, sucesso, saúde, que alegria tê-lo aqui nesta manhã.
Eu agradeço a você, Ladimir, agradeço a direção da rádio e me despeço de Vacaria elogiando profundamente o viés da Rádio Fátima de Vacaria.
Obrigado.
Que na minha história como ser humano, pelo meu pai, como te dizia antes, que era um assíduo ouvinte da Rádio Fátima de Vacaria, ela também participou da minha formação enquanto ser humano.
Olha aí.
Sempre com boas programações, sempre com bons propósitos e trazendo para a sociedade a boa informação. Então, parabéns a vocês todos que elaboram, inclusive uma vez mais pelo Dia do Jornalista.
Obrigado. Doutor Damásio Sobiezek, que ele que está deixando a promotoria depois de 4 anos aqui em Vacaria. Mas tenho certeza que ele tomou água da bica e quando de vez em quando vai passar por aqui, por Vacaria, porque o senhor também é nosso agora, o senhor também disse que sai de Vacaria com gratidão e que leva boas lembranças daquilo que Vacaria tem de bom aqui, que é seu clima e principalmente o coração do seu povo, que é muito generoso e humano.